Da Califórnia a São Jorge, uma família açoriana decidiu emprestar as suas casas na ilha para quem tenha de se deslocar por causa da atual crise sismovolcânica. Aulas de português para nómadas digitais. Uma professora em Manchester ajuda na Madeira estrangeiros que, por agora, trabalham na região. Da Califórnia, nos Estados Unidos, a São Jorge, nos Açores. Alcides Machado e família decidiram emprestar as casas que têm na ilha açoriana para famílias que tenham saído das velas por causa da crise sismo-vulcânica que dura há várias semanas. A família de Alcides Machado teve de emigrar depois do terremoto de 1980.
Foi uma experiência para não esquecer, e agora que a Ilha de São Jorge está também a atravessar uma crise sismo-volcânica, algumas das casas que nós conseguimos recuperar, agora também abrimos as portas para que outras pessoas pudessem entrar e viver lá até que esta crise passe. Não é nas velas, é no topo, o outro lado da ilha.
Três casas já foram temporariamente cedidas. A família de Alcides Machado ainda tem mais uma disponível em caso de necessidade. A vigilância sismo-volcânica em São Jorge vai manter-se, de acordo com a Proteção Civil, apesar de ter abrandado a frequência de tremores de terra sentidos pela população. Mantém-se o alerta para a ameaça de erupção vulcânica. Alcides Machado vive nos Estados Unidos desde os 11 anos de idade. Ele e a família perderam tudo no terremoto de 1980. Tiveram de emigrar.
Foi mais por necessidade, porque realmente eu queria ter ficado nos Açores. Só que no terremoto de 1980, das casas que nós tínhamos, ficámos sem nada. Meu avô veio para aqui em 1800 e não me lembro agora quando. Já era cidadão americano quando voltou aos Açores. Já o meu pai ficou cidadão americano. E por isso foi-nos fácil entrar nos Estados Unidos legalmente, logo após o terremoto de 1980. Perdemos tudo. Houve uma mudança nas vidas de muita, muita gente. E muitos de nós tivemos mesmo que emigrar Para uma melhor vida, porque ficámos praticamente sem nada. E viemos para a América com umas roupas que nos tinham dado a Cruz Vermelha, etc.
Alcides Machado, de São Jorge, vive na Califórnia desde os 11 anos. Emigrou com a família depois do grande sismo de 1980, que atingiu várias ilhas açorianas, causou grandes prejuízos em São Jorge, na Terceira e Graciosa. Na América, Alcides Machado é músico e participou este fim de semana no Festival Português do Vale de São Joaquim, em Turlock, na Califórnia. Conta na RDP Internacional que foram 15 a 20 mil as pessoas que passaram pela grande festa portuguesa, um alívio depois de ter passado o pior da pandemia.
As pessoas já se sentem aqui mais confortáveis, já não é necessário usar máscara, já não pedem o certificado de vacina, portanto já nos sentimos mais livres de entrarmos em festivais e eventos.
Tem ideia de quantas pessoas é que passaram por este festival?
Temos uma média de 15 a 20 mil pessoas. Vem pessoas de outros estados também. Portanto, tudo o que é de desfiles, de carros alegóricos. Depois temos tendas com comidas, com artigos portugueses, com música portuguesa também, a folclore, filarmónicas, tourada à corda, como é mais visto na Ilha Terceira. Acabámos ontem com música também, um baile com música e uma tourada de praça.
Alcides Machado é músico e também colabora com a organização desta festa portuguesa no Vale de São Joaquim. É promovida pela Fundação Carlos Vieira, que tem uma missão solidária, ajuda crianças, autistas e não só. Parte das receitas do festival tem destino.
Consegue-se, vamos lá, mais de 250 mil dólares, pelo menos, para que isto seja usado para reencaminhar famílias ou ajudar famílias com crianças com autismo, e não só, também ao combate contra a toxicodependência, enfim, há vários programas que a Fundação Carlos Vieira Foundation, junto com o 5150, que ajuda também nesse aspecto de prevenir as crianças e jovens de entrarem na toxicodependência.
Alcides Machado, na RDP Internacional, vive na Califórnia desde os 11 anos, é natural da ilha de São Jorge, nos Açores. É uma nova forma de viver, nascida com a pandemia. Os nómadas digitais trabalham a partir de qualquer lugar, desde que exista internet. Alguns que se mudaram para a Madeira querem aprender português. A professora Ana Botas respondeu, dá aulas de português na Universidade Britânica de Manchester, lançou na Madeira um projeto para ajudar os nómadas digitais a saberem um pouco de língua portuguesa. A formação realiza-se com as tecnologias no mundo digital. David Sousa.
As ferramentas digitais que permitem o trabalho à distância abriram espaço à mobilidade do tamanho do planeta. Se não existe entrave ao trabalho remoto, as coisas são mais complicadas quanto ao domínio da língua do país de acolhimento. Foi para suprir essa dificuldade que Ana Botas, professora de português na Universidade de Manchester, pôs em prática o projeto de ensinar aos nómadas digitais a língua portuguesa.
Surgiu esta oportunidade de ensinar também à comunidade nómada. Há muitos nómadas digitais que estão aqui para ficar, não é? Long term, e outros que vão e vêm, não é? E se inserirem na cultura e num projeto de aprender uma nova língua, de se inserirem aqui na Madeira.
Existem várias comunidades de nómadas digitais na região. O Porto Santo será a próxima.
Tenho alunos nómadas aqui no Funchal, há muitos em Manchico. Há também na Ponta de Solda, no fundo às vezes também viajo um pouco, por todo o espaço onde eles estão inseridos. E agora também vai haver uma nova comunidade, abriram agora o espaço para os nómadas no Porto Santo. Também estou a pensar, então, a poder lá ir.
Os nómadas interessados pelo português provêm de várias nacionalidades. A principal finalidade é de ficar de vez na região.
Estou neste momento a dar aulas, maioritariamente presenciais, a pessoas da Alemanha, alemães ou austríacos. O que é interessante, não é? E franceses, e muitos também da Holanda, procuram então mudar-se aqui para a Madeira.
Ana Botas, professora de português, que divide o seu tempo entre o Reino Unido e a região, com o intuito de ensinar a língua portuguesa aos nómadas digitais.
Uma nova realidade descoberta com a pandemia. Quem trabalha com tecnologias pode fazê-lo a partir de qualquer lugar, desde que exista bom sinal de internet. A pandemia também mudou a forma de ensinar e de aprender. As ferramentas digitais ganharam espaço para professores e alunos e vieram para ficar. Muitos professores tiveram de aprender a lidar com o digital e as aulas online. René de Sousa, coordenador para o ensino português na Venezuela, explica que esta é também uma forma de chegar onde não há professores.
O objetivo era dar formação aos professores na Venezuela de como usar estas ferramentas para a optimização da sua prática docente. E como chegar a estes alunos, como organizar cursos online, à distância. A pandemia trouxe oportunidades que deverão ficar connosco e até, eu diria, que se aperfeiçoarão no futuro para chegar a cada vez mais um público cada vez mais interessado nestes temas do ensino português. E os professores aqui na Venezuela estão a utilizar estas ferramentas da web para chegar a sítios da Venezuela onde ainda não há professores.
Uma oportunidade na Venezuela, como acontece também, por exemplo, na África do Sul. Com o ensino à distância, pode chegar-se a alunos que não têm professores por perto. Na Venezuela, René de Sousa criou há pouco mais de um ano um podcast da coordenação do ensino de português. É um conteúdo digital em áudio sobre língua e cultura portuguesas, dirigido a lusófonos, explica o professor.
Tive a necessidade de tratar de comunicar com o público luso-venezuelano, sem depender de outros meios, para dar a conhecer o trabalho que estamos a realizar, não só eu, senão os professores e todos aqueles agentes culturais que trabalham na Venezuela em prol da língua e da cultura portuguesas na sua divulgação. E não só, também cidadãos de outros países lusófonos que cá residem na Venezuela, de Angola, do Brasil, e também abri o podcast a outras experiências aqui da região do Chile, na Colômbia, para tentar compreender como é o ensino e a divulgação da nossa língua em países aqui da região. E até no Brasil, como é o ensino do português como língua estrangeira a imigrantes venezuelanos, que é bastante interessante. Então, como eu conheço muita gente, tenho entrevistado todas estas pessoas, este podcast tem sido muito bem recebido, sobretudo nas redes onde há luso-venezuelanos, e está em várias plataformas. Fazemos uma vez por semana, sempre com um convidado diferente, e também às vezes variamos. Vamos à escola, gravo os alunos a falarem da sua experiência em aprender português, e depois montamos o podcast, uma musiquinha de fundo, tem música, tem um bocado de história de Portugal, tem sempre um segundo entrevistado para falar de um tema diferente. Enfim, acho que foi uma boa aposta da coordenação de ensino.
Um podcast sobre língua e cultura portuguesas para luso-venezuelanos e não só, fica disponível nas redes sociais. René de Sousa, coordenador para o ensino de português na Venezuela, fez estas declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. Vão ficar em podcast, podem ser ouvidas a qualquer momento no Jornal das Comunidades, em RTP Play ou na página da RDP Internacional.